Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
E o Canal Saúde desta quinta-feira, vamos falar sobre os riscos, né, para a saúde dos alimentos, excessos, justamente nesse período agora pascual, hein? Tem a Páscoa no próximo domingo, mas tem amanhã, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, não é? Onde também a nossa culinária é rica, mas algumas pessoas excedem, não é? Deixa eu trazer a Laís Souza, nutricionista, a partir de agora com a gente. Laís, boa tarde, prazer tê-la aqui na Rádio Folha FM. Seja bem-vinda, viu?
Muito obrigada, Jota. É um prazer meu também estar aqui.
Vamos falar um pouco sobre... Opa, claro que esse período, né, pascual, traz uma culinária bem peculiar, né? Com origem aí hebraica, enfim... E olha, uma delícia, diga-se de passagem. Já está dando água na boca aqui só de falar e imaginar, né? Que bebe, bredo, peixe de coco, meu Deus, feijão de coco, enfim. Sendo que ainda está o problema. O excesso, não é? E o excesso pode complicar e trazer complicações para as pessoas, né? O que a gente pode passar com relação a esse período tão rico, nutricionalmente também é muito rico essas comidas, essa alimentação, hein, Laís?
Isso, né? É rico em gordura. Então, a gente tem que ter cuidado com o excesso, porque o corpo, ele realmente é calórico. E a gente sabe que tem a questão do peixe, né, que pode ser feito de outras formas. Eu sei que o coco, a melhor forma do consumo dele é realmente através do coco in natura. Você pode comprar o próprio coco e fazer o seu leite de coco, né? É até mais saboroso, mais saudável. E fora outras questões também que a gente tem diante disso, né? A gente sabe que a gordura do coco em excesso, né, uma gordura saturada, né, não pode ser prejudicial. Mas como é um momento específico, né, agora na Sexta-feira Santa, né, que muita gente vai se reunir com a família, né, consumindo com moderação, não tem problema, tá, Jota? O problema real é o excesso, né, e cuidado também com o vinho, né, o excesso de bebida alcoólica também. Aproveitar aí para sempre consumir bebida alcoólica associada com água. Né? E a gente falou também, né, Jota, do bredo, né? O bredo, ele tem todo um processo de quantidades. Muitas vezes as pessoas consomem para substituir a proteína, né? Uhum. Em vez do consumo da carne vermelha, consumo do bredo. É que tem aí já essa tradição, principalmente aqui no Nordeste, né, do país, desse consumo. Ele tem uma alta quantidade de cálcio, né? Ele tem uma quantidade aí de alguns micronutrientes que são interessantes, né? Até a própria, um pouco de proteína. E muitas vezes as pessoas substituem pela a carne também, né? Além do peixe, também tem esse consumo aí. E cuidado com o excesso de chocolate.
Laís, aproveitando, até o bredo é algo peculiar, não é? A gente poderia fazer esse tipo de alimento do quibebe, que é o jirimum, do feijão, do arroz, do peixe, o ano inteiro, mas a gente usa mais nesse período. E o bredo, parece que só aparece justamente nesse período mesmo, né? A gente não vê consequência. Né? Agora, ao mesmo ponto, folhagem, ajuda também na digestão, ajuda...
A digestão, ele é muito bom para digestibilidade, muito bom mesmo. Uhum.
Entendeu? Pois não, e qualquer pessoa pode comer essa comida, como você falou, da questão da gordura, né? Mas qualquer pessoa pode comer. Existe uma preocupação muito grande com o diabético, quando diz assim, eita, é leite de coco, não é? Ele também pode comer com moderação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Isso. O diabético, ele pode sim consumir, né, com moderação. A gente sabe que o leite de coco, ele vai estar inserido aí em diversas refeições, né? Como você mesmo falou. Em todo canto, até no repolho, né? Repolho de coco, todo canto tem o coco. O problema, na verdade, é o excesso. Né? A mesma coisa do açúcar para o diabético. O diabético mesmo, não é que é proibido o açúcar. Tem uma quantidade, né, que pode ser utilizada aí de açúcar, até porque frutas têm açúcar, né? Os alimentos têm também aí tudo de adição dele. No caso da Semana Santa, como o coco é colocado em vários locais, eu dou uma recomendação legal. Coloca num peixe, já faz um arroz mais normal, aí bota um repolho de coco, né? Vai tentando fazer essa adequação, aumenta a quantidade também de saladas, né? De legumes que você pode aí colocar num prato. Aproveita e coloca também as sementes, né? Nesse momento pode colocar aí uma semente de chia, de linhaça, em cima do próprio alimento aí para fazer com que essa absorção, né, dessa gordura, desse açúcar também envolvido também aí diante da alimentação com chocolate não seja tão danoso para o diabético, tá?
Tem esse detalhe. Perfeito. Laís Souza, ainda sobre a sexta-feira, não é? Enfim, que é uma forma de reunir a família, né? E a gente mantém essa tradição de a mesa unindo as famílias, não é? Acontece isso no Natal, acontece em outras épocas. Opa, na Páscoa, na Semana Santa também isso acontece. E a questão nutricional do peixe, é independente da qualidade, não é? Do tipo de peixe, mas é bom. A gente deveria colocar peixe mais frequente na nossa alimentação do dia a dia? Fala um pouco sobre isso, por favor.
Oh, perfeito. A gente deveria consumir mais peixe, né, na nossa alimentação. A gente sabe que tem estudos que mostram que as pessoas, a maioria da população mundial só consome 8% em relação à proteína do peixe. É muito pouco, né? Então, as pescadas brancas, né, amarela, que são aí com uma menor quantidade de gordura, né, que são mais saudáveis, tem uma boa quantidade também. No Brasil em si, o peixe não tem muito ômega, né? Mas a sardinha também, ela tem ômega. Ah, Laís, e a sardinha enlatada? Pode ser até enlatada em óleo. Tá? Você retira o óleo e consome também. As pessoas deveriam consumir mais peixe. É uma proteína boa, né? Uma proteína mais saudável. A digestibilidade do peixe é bem melhor do que de uma carne bovina, do que de um frango, né? Então, o consumo aí deveria ser, pelo menos, no mínimo, de 2 a 3 vezes na semana. Né? E muitas vezes ele é esquecido e só lembrado na Semana Santa, né? Lembrando que 100 gramas de peixe tem mais ou menos em torno de 18 a 20 gramas de proteína. Então, aí seria muito interessante o consumo aí semanal. Aumente, gente, a quantidade de peixe. É muito bom para o intestino também. Tá certo? Vamos consumir peixe, não é só na Semana Santa, não. A forma de preparo pode ser grelhado, né? Assado, colocar os legumes, né? Para também não estar consumindo aí o excesso aí de leite de coco, né? De gordura mais saturada.
É bom para o intestino,
o peixe? Muito bom, porque ele tem uma digestibilidade melhor, né? E com isso faz com que a pessoa tenha essa questão intestinal melhore. Né, como ele precisa de utilização de menor quantidade de enzimas, né, faz com que a digestibilidade dele seja melhor e, a partir disso, a pessoa tem uma melhoria intestinal também. Né? Aquela pessoa que se sente estufada todo momento, inchado, o consumo da proteína do peixe é bem interessante.
Perfeito. Laís Souza, e o chocolate, né? Páscoa sem chocolate não é Páscoa, a tradição também. Agora, o chocolate, tem gente que diz que é vilão. Não, ele é herói. É vilão, herói, depende do contexto. Que contexto é esse que a gente pode utilizar o chocolate, mas que seja benéfico para a nossa saúde também, hein?
Isso. Eu não diria que o bichinho é o vilão, não, tá? Porque, assim, aumenta a felicidade e todo mundo precisa ser feliz comendo chocolate, né? Bora comer o certo, o melhor, né? E não comer em excesso. Eu brinco com todo mundo, né? Se tem um alimento que aumente o hormônio da felicidade, é o chocolate. Então, a gente vai aproveitar e comer com... Como é que eu posso dizer? Comer com delicadeza. O problema da vida é o excesso, o açúcar, né?
Isso.
E até hoje em dia, né, a nutrição mais moderna, a gente utiliza diariamente chocolate por aqui, né? Para o mundo feminino, naqueles estados de TPM, a gente utiliza, tá, Jota? Só que tem um detalhe, na Páscoa, qual é o conselho? Sempre observar o rótulo do chocolate, tá? Observar se o primeiro ingrediente dele é açúcar, né? Se o último ingrediente for açúcar, ele é um chocolate de melhor qualidade, mesmo se ele for 70%. Então, muitas vezes as pessoas dizem, o chocolate 70% é livre. Não, gente, ele tem açúcar também. Então, tem que observar essas quantidades diárias. Consumir pós-almoço, né? Aproveita aí domingo de Páscoa, consumir seu chocolate pós-almoço, porque o processo da absorção do açúcar é mais lentificado. Uhum. Então, aí é interessante aí você colocar... Né, nesse momento de Páscoa, não é para deixar, não. Eu não sou nutricionista que deixa o povo sem comer chocolate, não. Eu acho que hoje eu ganhei chocolate, tá? E eu dei chocolate também. Então, é só realmente uma questão de quantidades. em torno de 30 a 40 gramas por dia, assim, às vezes as pessoas consomem por aqui, né? De uma melhor qualidade, aí uns 70%, e desestressa.
Perfeito.
Bastante.
Ô Laís Souza, quando eu disse vilão, é porque tem o lado aí dos cirurgiões dentistas. É, cirurgiões dentistas, olha, com a cara, então tem esse lado aí que as pessoas...
Crianças também, né? O excesso do açúcar. Cuidado com esse chocolate, ao leite aí, que às vezes as pessoas dão a todo... As crianças vão ganhar um bocado de chocolate agora. É. Aí eu digo a todo mundo, né? Tem que moderar.
É. E quando você falou aí, olha, a questão da TPM ajuda, não é? Tem mulheres... Mas tem uma amiga minha que ela virou chocólatra, justamente que ela disse, ah, eu fico ansiosa demais e aí eu só fico com uma caixa de chocolate. Aí, opa, cuidado também nesse aspecto.
Não é assim também não, justo.
Agora, com relação ao chocolate doce, amargo, quando você falou desse percentual aí, isso influencia também. O mais indicado de forma saudável é o mais amargo, é, Laís, ou não?
Isso. O mais amargo faz com que a pessoa consuma uma menor quantidade, né? Acima, eu digo a todo mundo, acima de 70, mas se você já consumir ao leite e começar a consumir uns 55, você já tem um processo de evolução em relação a esse paladar do açúcar, né? Porque o ao leite tem muito açúcar. A partir de 70% já é o meio amargo, né? O amargo, ele em si faz com que a pessoa consuma uma menor quantidade. O ao leite, por ter muito açúcar... Quanto mais você come, mais você tem vontade de comer, né? Então, faz com que você acabe perdendo um pouco mais o controle em relação a esse consumo. Entendeu, João?
E aquele recado que você passou no início para o peixe, para o feijão, arroz, tudo de coco, cabe também. Diabético pode comer chocolate? Pode ou não?
Pode, mas assim, observa o chocolate. Hoje em dia, no mercado, tem alguns chocolates sem açúcar. Tá? Ou com menor quantidade de açúcar, como eu mostrei para vocês, a questão do rótulo. É, o último ingrediente, se tiver no chocolate, significa que ele tem uma menor quantidade de açúcar. Tá? E hoje em dia, também com a nova rotulação, se mostra o alto teor de açúcar do chocolate. Então, vai aparecer na frente, né, que em 100 gramas ele tem mais de 15 gramas de açúcar. Então, é interessante aí para o diabético observar um chocolate mais amargo e que tenha como último ingrediente aí o açúcar, ou que não tenha, que é um pouco mais difícil, entendeu, Jota? Porque muitas vezes tem o alimento, o chocolate para ser sem açúcar, ele é um pouco mais caro. Então, entendi. É interessante aí olhar o rótulo para observar o que tenha por último aí o açúcar e não consumir em excesso. E sempre pós-refeição, para não ter um pico de glicemia. Pós-almoço, principalmente pós-almoço. Acho que é o melhor horário para o consumo.
Perfeito. Laís Souza, outro detalhe também, o chocolate contém gordura, não é? E aí você falou numa questão que, vamos ser realistas, às vezes a pessoa prefere o preço do que mesmo a qualidade. Aí quem não tem poder aquisitivo muito alto, aí compra um chocolate de determinadas marcas que a gente vê mesmo que é muita gordura. Isso é prejudicial, pode ser prejudicial.
Muito prejudicial. Eu brinco que a gente é responsável por aquilo que a gente consome, né? Muitas vezes as pessoas dizem, tá absurdo o preço de chocolate, né? Você pode comprar uma... É mais fácil, Jota, comprar uma barra de chocolate, derreter e fazer aí o brincar de fazer ovo de Páscoa, ovinho de Páscoa e assim por diante, tá? De comprar um chocolate melhor, tá certo? De melhor qualidade, se tiver muito caro, comprar aquelas barras e derreter para fazer em casa. Do que comprar um chocolate mais em conta, mas que a qualidade não é tão legal. Realmente, com excesso de açúcar, com excesso de gordura, que é prejudicial. E faz com que a pessoa tenha mais vontade de comer, 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 e quando vê, só fica satisfeito quando acaba a barra ou o chocolate.
E aí é onde está o excesso que a gente está falando,
isso,
né?
Justo.
Muito bem. Laís Souza, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Quer acrescentar algo que acha importante, que eu não lhe perguntei? Por favor, fique à vontade.
Quero. Gente, aproveitem. Feliz Páscoa para vocês, né? Com moderação. Tudo, até água, né? Em excesso faz mal. Então, chocolate em excesso também faz. Então, aproveita a Páscoa. Vá comer aos pouquinhos, tá? Não coma tudo de uma vez. Porque vai acabar não curtindo a Páscoa, tá certo? Então vamos embora e aproveitar bastante.
Isso,
e olha, me sigam no Instagram. Deixa eu só falar já do meu Instagram. Meu Instagram lá.
Isso, ele perguntou. Isso que eu ia perguntar. Onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade.
Perfeito. Vou passar meu Instagram. É Laís, né? Laís normal, L-A-I-S. Souza com S, Nutri, certo? Com I no final. Esse é o meu Instagram. Tem o meu contato também no WhatsApp, tá, gente? 81 99513-3939. Tá? Vai ser uma satisfação falar com vocês.
Perfeito. É, Laís Souza, muito obrigado, viu? Mais uma vez, feliz Páscoa para você e família. Saúde, saúde, saúde. E a gente se fala em outro momento, não só correlacionado aí com Páscoa e chocolate, isso, mas com outros com tipos de alimentação do dia a dia. Tudo de bom, tá, viu?
Tudo de bom. Obrigada, foi uma satisfação. Vida.
Conversei com a doutora Laís Souza, nutricionista, nossa convidada do Canal Saúde de hoje, que vai ficando por aqui, aproveitando, né, desejando feliz Páscoa para você também. Ouvinte da 96,7, você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/folhadepernambuco. Tudo de bom para você, hein? Lembrando que o Canal Saúde volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Valeu, gente!
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.